Presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente devo fazer o registro da sessão do Congresso Nacional realizada pela manhã com a promulgação de duas emendas constitucionais. Aquela que cria a Defensoria do Distrito Federal, de número 69, e a outra, a de número 70, que trata de direitos e benefícios, vantagens, integralidade de vencimentos, paridade aos aposentados por invalidez permanente, inscritos no serviço público até a data de 23 de dezembro de 2003, quando houve a promulgação da emenda constitucional de número 41. As injustiças remanescentes da emenda 41 são agora corrigidas com a PEC 270 da deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, que se transformou em PEC número 5 no Senado Federal, onde tive a satisfação de relatar, e agora a emenda de número 70. É, sem sombra de dúvidas, uma causa justa. E, por isso, a agilidade, senador Paulo Paim, a celeridade com que essa proposta foi tratada no Senado Federal, em respeito àqueles que se sentiam injustiçados há tantos anos. Eu faço o registro porque é um fato inusitado. Em duas semanas, o Senado Federal aprovou uma proposta de emenda constitucional. Isso demonstra que esta Casa, quando deseja, trabalha com eficiência e celeridade. No dia 7 de março, a emenda chegou às minhas mãos para a relatoria. Imediatamente foi submetida à Comissão de Constituição e Justiça e aprovada por unanimidade. E no dia 23, no plenário do Senado Federal, em 8 sessões extraordinárias, foi aprovada. Hoje é lei. Eu imagino a alegria da deputada Andréa Zito, porque nessa atividade de tantas incompreensões, justificadas ou não, a vitória em matéria desta natureza certamente é razão para uma grande alegria, emoção mesmo. Os nossos cumprimentos a Andréa Zito e o agradecimento a todas as lideranças que no Senado Federal contribuíram para que pudéssemos aprovar em tempo recorde esta matéria. O agradecimento, inclusive, à senadora Ana Amélia, que tinha uma proposta semelhante e, diante de um requerimento que apensava as duas proposições, retirou a sua matéria para evitar protelação. E nós pudemos aprovar em tempo recorde. Por isso, enaltecemos esta atitude da senadora Ana Amélia, como sempre preocupada com o interesse coletivo. Eu concedo a Vossa Excelência a parte, senadora Ana Amélia.
Senador Álvaro Dias, eu queria primeiro cumprimentá-lo, porque na relatoria da PEC 5, como ficou mais conhecida, Vossa Excelência trabalhou com rapidez e celeridade. A presença da deputada Andréa Zito hoje aqui na cerimônia da promulgação confirmou também a agilidade que o Senado correspondeu ao que os funcionários públicos aguardavam em relação a essa matéria tão relevante para toda a sociedade brasileira. Então, eu queria cumprimentá-lo inicialmente por isso. E fazer uma justiça ao relator, ao senador José Pimentel, porque eu, conversando com ele, ele me explicou que, ao pedir o apensamento, ele estava tão somente pretendendo incluir-me na matéria, porque eu, como nesta casa fui autora desta PEC, ele queria que, e como a PEC 5 veio da Câmara, que tivesse uma participação, e no caso seria a minha PEC. De qualquer modo, eu agradeço o seu registro e faço essa referência para justificar o gesto do senador e agradecer ao senador José Pimentel pela iniciativa, que eu tenho certeza foi sincera no sentido de valorizar uma iniciativa que era muito parecida com a feita pela deputada Andréa Zito. E a Vossa Excelência, novamente, os cumprimentos pelo exemplar relatório feito nessa matéria com tanta diligência e agilidade. Parabéns, senador.
Muito obrigado, senadora Amélia. Também agradecimento devemos ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eunício Oliveira, que agiu também com rapidez, atendendo todos os apelos para que oferecesse celeridade ao debate, colocando extra pauta para que pudéssemos aprovar, e também ao presidente Sarney, que concordou com a quebra do interstício regimental para que pudéssemos realizar 8 sessões extraordinárias numa tarde aqui no Senado Federal. E os parabéns aos servidores públicos que passam a receber esses benefícios com inteira justiça. E agora, senhor presidente, um assunto delicado. Nós não podemos adotar a política do avestruz e ignorar os fatos. Nós estamos diante de uma crise de complexidade que provoca dor, sofrimento, indignação, desconforto no Senado Federal. Eu volto a insistir. O Senado precisa tomar conhecimento do inteiro teor do inquérito referente à Operação Monte Carlo da Polícia Federal. Nós não podemos trabalhar apenas com vazamentos seletivos. Nós precisamos ter conhecimento do que há num inquérito resultante de uma operação que tem mais de 3 anos de trabalho. E o que se divulgou desde 2009 encontrava-se na Procuradoria-Geral da República. Existe o fio da meada e é preciso chegar a ele, ou começar dele. Esse sigilo pressupõe a existência de pessoas protegidas, porque poderosas. Nos autoriza a imaginar existirem figurões da República sendo protegidos no anonimato. Vazamento seletivo apenas não é suficiente, não satisfaz. O Senado Federal terá que fazer o julgamento político. Se tornou inevitável. Essa é uma responsabilidade irrecusável em defesa da instituição que tem que ser preservada. Repito sempre, em todas as circunstâncias, nós somos passageiros, transeuntes, substituíveis. A instituição é permanente, é definitiva, é insubstituível, porque nela estão fincados alicerces básicos do Estado de Direito Democrático. Preservá-la, portanto, é dever de todos nós. Mas temos que agir com a maturidade política que o caso exige. Mas temos que agir com a coragem de expor os fatos. Esse inquérito consta que possui mais de 15 anexos. O Senado Federal tem que ter conhecimento do teor desses anexos. O compartilhamento é fundamental para que se possa fazer a avaliação e o julgamento. Esse segredo todo nos autoriza a imaginar, porque esse episódio Cachoeira começa em 2005, numa gravação com Valdomiro Diniz, que também acaba de ser condenado. Portanto, isso nos autoriza a imaginar eventuais conexões com o escândalo do Mensalão. Nós temos que fazer a análise. Nós temos o direito de pressupor, nós temos o direito de imaginar, porque os fatos não são revelados, não são colocados à luz, para que possamos conhecê-los, denunciá-los, combatê-los e julgar, que esta é a expectativa da sociedade brasileira. Portanto, senhor presidente, apenas para insistir que o presidente do Senado já encaminhou o requerimento ao Procurador da República, mas é preciso insistir, porque a Procuradoria fica bem ali, logo ali, daqui a alguns minutos. Esse inquérito tem que chegar às bancadas no Senado Federal, às lideranças das agremiações partidárias, para que cada partido assuma aqui a sua responsabilidade no ato de julgar politicamente. Dito isso, senhor presidente, abordo uma outra questão. Fui questionado se a oposição aceitaria votar em regime de urgência a chamada Lei da Copa. E eu respondi, senador Paim, se possível, em 5 minutos. Chega desse debate. Esse debate já cansou. A Lei da Copa. Mas, em relação à Lei da Copa, qual foi o debate dos últimos meses? Eu digo últimos meses, porque a Lei da Copa está sendo debatida desde o ano passado. Qual foi o debate? Se pode vender cerveja ou se não pode vender cerveja nos estádios de futebol. Isso é tema acessório. Tudo é importante. Mas existe, infelizmente, uma inversão de prioridades. Nós podemos votar, sim, a Lei da Copa no Senado em tempo recorde. A oposição não vai colocar obstáculos. Quem é a favor de que se venda bebida nos estádios, vote a favor. Quem é contra, vota contra. E decidimos. E mudamos a pauta. Temos questões mais relevantes em relação à Copa do Mundo. São questões acessórias. O governo assumiu compromissos com a FIFA. Nós não sabemos exatamente quais são os compromissos. Alguns foram divulgados, outros não foram divulgados. Não há a transparência que se exige em questões de tamanha responsabilidade. Mas nós não podemos ficar presos ao debate do que é acessório, ignorando o que é essencial. Eu concedo a Vossa Excelência, senador Benedito Lira, uma parte que pede.
Nobre senador Álvaro Dias, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelos temas que Vossa Excelência traz à apreciação desta casa. Essa manifestação de solidariedade que Vossa Excelência está demonstrando agora com relação a essa história da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, a gente tem que entender que a Copa do Mundo é da FIFA. O Brasil vai sediar. Logicamente que nós não podemos criar embaraços ou ficar criando algum politicamente. Esse projeto é importante que ele seja colocado logo, venha da Câmara para cá, parece que eles aprovaram ontem na Câmara, que ele venha para cá e tenha a mesma tramitação rápida que teve a emenda que Vossa Excelência foi relator quando tratou dos assuntos relacionados ao aposentados por invalidez. Então, esta casa tem que dar celeridade aos projetos importantes que nós temos nas comissões. É interessante que os presidentes das comissões técnicas da casa priorizem os projetos de interesse da sociedade brasileira. Nós temos diversos aqui. Eu tenho um projeto aqui, nobre senador, que tramita numa das comissões da casa, que já está praticamente há 1 ano e não saiu ainda da gaveta do relator. E eu vou ter uma conversa com o presidente, com o relator, para poder a gente dar celeridade. É aquilo que você acabou de dizer. Quem quiser votar a favor, vota a favor. Quem quiser votar, vota contra. Contanto que o produto saia desta casa. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por esse gesto. E Vossa Excelência tem dado demonstrações. Tem sido um grande parceiro dos grandes ações que este país precisa. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, senador Desire. Vossa Excelência é sempre generoso. Por que não queremos ficar discutindo esse assunto por mais tempo? Enquanto debatiam a cerveja, os malandros superfaturavam as obras. Aqui em Brasília, por exemplo, o estádio Mané Garrincha já foi alvo de 11 aditivos, mais 236 milhões em relação ao que estava programado. E o estádio ainda está em construção, no início da construção. Já 11 aditivos, a previsão é de R$1 bilhão. A nossa preocupação é o legado desta Copa do Mundo. Uma pesquisa realizada numa cidade do Paraná já revela 85% do povo é contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Nós temos inúmeros programas esportivos no rádio e na televisão e esse assunto é debatido, por isso a população opina desta forma. Veja, não é só esse estádio de Brasília. Enquanto debatem se bebem ou não bebem nos estádios do Brasil, os malandros superfaturam obras e ganham muito. Falei do estádio Mané Garrincha, mas não é o único exemplo. Aqui, olha, o jornal O Globo diz que o gasto com os 12 estádios já é previsto 57,6% acima do que estava previsto inicialmente. Portanto, um superfaturamento de 57,6% em 12 estádios. Mineirão, Fonte Nova, na Bahia, Maracanã, no Rio de Janeiro, Cidade da Copa, em Pernambuco, Arena da Amazônia. Portanto, não estamos considerando aqui o estádio do Corinthians, que também está orçado em mais de R$800 milhões, e no início falava-se em R$400 milhões. O que se sabe é que o estádio do Palmeiras, o Palestra Itália, está sendo construído pela iniciativa privada, se não me falha a memória, por R$300 milhões, incluindo piscinas e etc. O estádio da Juventus, na Itália, um belíssimo estádio, custou pouco mais de R$200 milhões. Por que os nossos estádios são tão caros? Por que o superfaturamento? E nós estamos falando de estádios, mas a Copa do Mundo fez com que o governo e a presidente Dilma mudasse de opinião em relação a privatizações. Na campanha, o combate às privatizações. A Copa do Mundo fez com que rapidamente mudasse de opinião e iniciasse um processo de privatização com grandes aeroportos no Brasil. Sem transparência alguma, isso passou com uma velocidade da nuvem. Nós não pudemos aprofundar essa discussão sobre a privatização, por exemplo, do aeroporto de Guarulhos. O que se diz é que as empresas mais conceituadas foram preteridas em benefício de empresas menos conceituadas, e o que se sabe é que os recursos são públicos, dos fundos de pensão, do BNDES, que tem recursos transferidos do Tesouro Nacional, recursos do FAT, dos trabalhadores, e do FGTS, dos trabalhadores. São recursos com taxas de juros privilegiadas. O que menos se fala é em dinheiro privado na privatização desses aeroportos. Tudo isso em nome da Copa do Mundo de 2014. E nós ficamos aqui debatendo a cachaça. Ora, senhor presidente, neste caso, contem com a oposição. Vamos votar rapidamente a lei da Copa no Senado, sim. Não vamos colocar obstáculos. Não vamos adotar expedientes protelatórios, porque nós estamos preocupados é com o legado. Nós estamos preocupados com a conta que vai sobrar para o povo brasileiro pagar. A festa de alguns custará muito trabalho a muitos brasileiros, aqueles que não terão o privilégio de frequentar os estádios, as luxuosas dependências VIP do Maracanã, que vai receber cartolas das entidades do desporto mundial e que depois, dependências que custarão 100 milhões de reais por ano para sua manutenção. Os brasileiros que pagam essa manutenção, os brasileiros que pagam impostos, a maioria ficará em sua casa, em suas casas. Esses brasileiros ficarão em suas casas, assistindo pela televisão, como fariam se fosse na Alemanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Enquanto isso, não temos dinheiro para os hospitais, não temos dinheiro para as escolas, não temos dinheiro para os aposentados, não temos dinheiro para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.